Seguindo a nossa conversa com a Camila, e a gente continuar aprendendo um pouco mais sobre sustentabilidade, a tendência de reutilização de água, energia e reciclagem, eu queria começar te perguntando sobre quais são as conquistas que temos como companhia para a reutilização desses recursos.
Vamos lá, vou citar algumas, certeza que eu não vou conseguir citar absolutamente todas, mas vamos tentar. Na gestão de resíduos, a gente tem diversas iniciativas. Posso citar aqui a redução da gramatura de embalagens, a utilização de resina reciclada, nesse caso, especial atenção para a nossa garrafa de água cristal 500 ml, 100% embalagem reciclada, que foi uma conquista muito forte também, né? Tanto essa parte de marketing, mas também de mudança de legislação para estimular. Antes você não podia usar a embalagem 100% reciclada em água, e a gente conseguiu demonstrar que havia segurança nisso, e aí uma intersecção bastante interessante entre as áreas de atuação. E também fomento de economia circular, como a Sustentapet, que eu mencionei para vocês. Aqui, relembrando um pouco o caso recente da Sprite, um dos refrigerantes do nosso portfólio. A gente deixou de utilizar a embalagem PET verde na Sprite, passou a utilizar a embalagem transparente justamente com o objetivo de facilitar a reciclagem. A Sustentapet está sendo citada várias vezes aqui na minha fala porque ela é o resultado de um olhar para a cadeia em busca de soluções. A gente viu que tinha oportunidade dentro da cadeia de economia circular para a gente poder entrar e estimular essa cadeia com soluções de impacto social. E também trazendo um estímulo para a utilização do PET reciclado, que muitas vezes saía mais caro que a resina virgem. Nosso centro de coleta hoje, ele gera muito valor social e econômico a partir de um modelo de negócio sustentável. Ele vai comprar, a Sustentapet compra material PET de cooperativas, de catadores individuais, de ferros velhos e de sucateiros que são cadastrados e fidelizados. Na sequência, a nossa equipe, ela separa as embalagens por tipo de cor e prensadas, que acabam ocupando menos espaço nos caminhões e reduzindo o número de viagens até as indústrias de reciclagem. Esse processo, ele possibilita que a venda do material seja, como eu disse, feita por um preço mais competitivo para as empresas de reciclagem, que vão acabar triturando o plástico e transformando em novas embalagens para depois voltar para a nossa indústria. E assim vai completando o ciclo. A nossa operação começou em 2019 com a Sustentapet na Zona Oeste aqui de São Paulo e hoje já conta com outras unidades. E não vamos parar por aí. A meta é a gente conseguir chegar no 100% de coleta daquilo que a gente põe no mercado aí nos próximos anos. No que diz respeito à energia, nossa empresa está comprometida com a redução de emissão dos gases estufas, dos gases de efeito estufa, com a iniciativa do Pacto Global de Nações Unidas e as outras instituições que se baseiam na ciência para redução dessas emissões poluentes. A gente assumiu o compromisso público de reduzir as emissões de gases do efeito estufa até 2030, de toda a nossa operação, além de alcançar o consumo de energia renovável para 100%. Aqui na Coca-Cola FEMSA, a gente também tem o objetivo de reduzir o consumo de água nas nossas operações. Inclusive, a Coca-Cola FEMSA é referência dentro do sistema Coca-Cola aqui no Brasil. Acho que, em linhas muito gerais, é isso, Rod e Marina.
Fantásticos são esses resultados tão expressivos que foram alcançados ao longo dos anos. Quais são algumas das iniciativas e projetos que buscam cuidar destes temas e como que nós podemos participar ou colaborar com essas iniciativas, Camila?
Vamos lá, Rod, já citei alguns, vou citar novamente aqui a Sustentapet, que é a nossa empresa querida que a gente criou em 2019, que atua no ramo de resíduos e que tem um futuro brilhante aí pela frente. Algumas outras iniciativas com geração de energia e utilização de frota elétrica. Também, em outra frente, a gente nos compromete a retornar ao meio ambiente a mesma quantidade de água utilizada na produção de nossas bebidas, por meio de iniciativas bastante interessantes de desmatamento evitado, a partir de projeto de neutralidade hídrica, começando pelas nossas plantas de água, as plantas de Mogi das Cruzes e Bauru, e que produzem água cristal, um projeto super interessante. E aí, já no próximo ano, ano a gente já espera ter os selos que certifique que a gente devolve ao meio ambiente a mesma quantidade de água utilizada na produção. E também promovendo educação ambiental dentro do âmbito escolar, que tem toda aquela ideia de que a educação é super importante para esses temas também, a gente tem o programa Renovação, que trabalha com conteúdos como a importância da água e economia circular, junto às crianças de educação básica. As crianças acabam aprendendo sobre este tema, elas acabam se tornando multiplicadoras e agentes de mudança, que acabam levando os aprendizados tanto à sua família quanto aos vizinhos e à comunidade onde está. Essa agenda ESG, ela não pertence só a uma área, a uma equipe, mas ela envolve a companhia toda e todas as atividades da companhia. E eu acho que essa mentalidade, ela está refletida hoje em dia aqui na nossa companhia, a partir do momento que a sustentabilidade, quando é um pilar da nossa estratégia. E sustentabilidade abrange tudo, gente. Não é simplesmente temas ambientais. Então, acho que no nosso dia a dia, a gente tem que estar contribuindo com metas e desafios da empresa, com o meio ambiente, com a sociedade e com essa mentalidade de que todo mundo é dono.
Excelente, Camila. E vou até pegar esse gancho final seu para a gente encerrar o programa. Como você acha que cada colaborador pode contribuir em sua própria área mesmo para a sustentabilidade desses recursos?
Bom, é super importante que cada colaborador, Marina, independentemente da área de atuação, possa contribuir com um olhar de sustentabilidade. Só assim eu vejo o ESG como um tema transversal e, de fato, no coração da nossa companhia. É claro que, para além dos muros da empresa, os nossos colaboradores também podem ser agentes de mudança, com comportamentos que reflitam postura ética, de cuidado com o meio ambiente e com a sociedade. E a gente tenta sempre buscar isso ao escolher e a definir os programas que a gente vai atuar, para tentar colaborar com a sociedade e com essa finalidade.
Olha, eu acho que não restam dúvidas que esse episódio trouxe muito conteúdo para a gente refletir sobre como continuar colocando sustentabilidade no centro da nossa organização. Camila, você tem alguma mensagem final que você gostaria de compartilhar com a gente e com os nossos colaboradores?
Bom, Roger e Marina, eu quero agradecer muito o convite, o bate-papo de hoje, realmente foi um super prazer. Como companhia, em nome de Coffee, a gente tem um enorme desafio em mãos para alcançar um futuro melhor e mais sustentável. E a gente tem que ir cada vez mais por mais. Mas a gente só vai conseguir fazer isso juntos. Por isso, eu conto com cada um dos nossos colaboradores nesse trabalho.
Maravilha, a gente aqui agradece. Mais uma vez, obrigado a você pelo seu tempo, por essa oportunidade. E agora o meu pedido é que nos ajude a convidar os nossos colegas a ouvir o nosso podcast.